Amém? Gente, pode sentar. Quem está feliz aqui, dá um grande glória a Deus. Se você não está feliz, você vai sair daqui feliz, porque depois de tudo isso, gente, é difícil não sair feliz daqui, né? Mas você vê como Deus se move, né? Nós somos uma igreja acessível, nós somos uma igreja que se preocupa, né? E nós cremos que é só o começo. Hoje nós temos essa ala aqui especial para os surdos e quero honrar novamente a vida de todos os voluntários que se comprometem a fazer esse trabalho. Sei que não é fácil, é bem difícil, é bem complicado, mas eu atribuo isso também ao chamado de Deus à vida de vocês, amém? Gente, nós estamos, como já foi mencionado aqui, nessa campanha, na verdade eu posso chamar assim, nesses 31 dias de setembro, ou 30, de uma campanha de valorização à vida. E sábado teve um evento aqui para os pastores, na verdade, sexta, né? Teve um evento aqui para os pastores, onde foi falado sobre saúde mental. E eu glorifiquei muito o nome de Deus quando eu estava ali sentado, ouvindo. Porque, para você que não sabe, a nossa igreja ela não nasceu há 10 anos atrás, mas ela nasceu há 35 anos atrás. Por conta do tempo, nós já experimentamos muitas coisas. E hoje, para a gente chegar, você tem que entender que tudo que a gente faz não é baseado somente nas ideias que nós temos durante a semana, mas é baseado em toda uma história de 35 anos. Então, gente, esse mês de setembro ainda é um mês especial. Amém? Quarta-feira, esteja aqui, traga um amigo que precise, traga uma pessoa que você sabe que precisa, vai depois do trabalho, diz que vai para o happy hour e vem para a igreja. Ó, a gente vai lá no happy hour, o cara vai achando que vai tomar uma cervejinha, vai chegar aqui e vai sair mais doido ainda. Amém? Mas quero que você abra sua Bíblia em Marcos 4, no versículo 35. A Bíblia vai dizer o seguinte: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que já aconteceu nesse culto até agora. E eu quero te pedir que o teu Espírito me conduza nessa palavra. Que não sejam apenas palavras criadas a partir do intelecto humano, mas que seja o teu próprio Espírito falando com cada um. Deus, eu sei que tu conhece cada coração aqui. Eu sei que tu conhece cada pessoa que está aqui de forma individual. Tu sabe das angústias que tem nesse coração. Tu sabe das tristezas, das preocupações que existem nesse coração. E nós te honramos, nós te glorificamos por isso. Porque nós sabemos que tu vai falar individualmente com cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Esse semestre eu coloquei algumas metas. E uma das metas foi fechar um ciclo que há muito tempo eu venho procrastinando. E eu voltei para a faculdade de psicologia e eu pretendo terminar o mais rápido possível. E eu peguei as minhas anotações dos semestres que eu havia feito e eu comecei a ler sobre insights, sobre coisas que eu tinha colocado enquanto eu estava estudando sobre o tema estresse. E junto a isso, Eu sou um cara que costuma parar para refletir muito nas decisões que eu tenho tomado e nas direções que eu tenho seguido. Eu reflito muito se as coisas que eu estou fazendo hoje, as coisas na qual eu coloco o meu tempo, têm tracionado para os meus objetivos e para a vontade de Deus na minha vida, ou simplesmente têm roubado o meu tempo. Então, é um exercício diário que eu faço. E num desses exercícios, eu descobri que eu estava acelerando demais algumas coisas. E o perigo de acelerar demais algumas coisas é que você não vê o tempo passar. Você, às vezes, acelerou e os seus filhos cresceram. Estão correndo pela igreja com uma camiseta amarela. Acelerou e as pessoas que você tanto amava já não estão mais aqui e você nem desfrutou o tempo com elas. Você acelerou tanto que os projetos que você tinha para esse verão, eles caíram por terra. Não terminou nem meio pote de whey. Eu abri um armário essa semana na minha casa. A gente se mudou e às vezes eu não acho as minhas coisas. E eu abri um armário essa semana e eu vi as decorações de Natal. Gente, daqui a pouco a gente vai ter que tirar elas do armário, porque o ano já está acabando. E a gente para para ver, a gente para para refletir. Ontem a gente estava no último Natal. Ontem a gente estava planejando como que seria o ano. Agora, a gente abre os armários e a gente começa a pensar já na decoração de Natal. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Deus não quer que você viva preocupado. Deus não quer que você viva estressado. Isso não tem nada a ver com o que Ele nos deixou para viver. Você sabia que quando Cristo morre e ressuscita, Ele deixa o seu favor? Ou seja, todas as bênçãos celestiais que existem, Ele deixa disponível para nós. Existem estudos provando que o estresse crônico, eles podem levar à depressão, a atos destrutivos e até a problemas cardíacos e outros problemas físicos. A palavra de hoje talvez não te tire da tempestade, mas com certeza ela vai te fazer descansar enquanto ela está lá fora, amém? Talvez o seu problema não seja resolvido, e é muito importante que eu te fale isso, porque às vezes a gente ora e a gente perde a nossa fé, porque o problema não é resolvido na hora, instantaneamente, mas vale também uma reflexão que a gente faça. E a gente comece a pensar, será que nesse problema não é o próprio Deus permitindo que tudo isso aconteça para me aperfeiçoar? Antes de prosseguir com a mensagem, eu quero te contextualizar a respeito de duas perspectivas. E eu preciso que você entenda isso em Deus, amém? Lá em 2 Coríntios 5:21, eu já li esse texto aqui para vocês diversas vezes, diz: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Então, Jesus que era perfeito, Jesus que não havia pecado, Jesus que não tinha culpabilidade alguma, Ele é colocado na cruz, no nosso lugar, e lá na cruz Ele recebe todo o julgamento de Deus, Ele recebe toda a maldição e toda a condenação cai sobre Ele. A justiça é estabelecida a partir disso. E por acontecer tudo isso, por esse episódio, todo favor e bondade de Deus estão disponíveis para nós. Sabe por quê? Porque o pecado, ele precisava ser julgado. E ele foi julgado no corpo de Jesus. Agora ele não tem mais poder sobre nós. Cristo recebeu o que ele não merecia, para que nós recebêssemos o que ele merece. Isso é graça, isso é favor imerecido. Nós não merecemos o que nós recebemos de Deus. Eu não merecia estar vivo. Eu não merecia desfrutar de tudo que eu desfruto. Mas isso é favor de Deus sobre a minha vida. Isso é graça de Deus sobre a minha vida. Se nós vivermos só por mérito, só baseado no que a gente merece, nós viveremos mais coisas ruins do que boas. Quando nós vivemos dependentes da graça e do favor de Deus, nós somos providos por Jesus. Uma das diferenças, e você tem que entender isso, entre a lei e a graça, é que a lei nos exige e a graça nos provê. O que que fala os 10 mandamentos de Moisés? Não matarás, não adulterarás. É tudo no imperativo, é tudo colocando o homem como centro. É tudo exigência. A lei exige do homem a perfeição. Só que sabe o que Paulo diz sobre a lei? Que ela não foi capaz de aperfeiçoar ninguém. Porque a lei, ela funciona como um espelho. Eu vejo aqui que eu não posso matar, eu vejo aqui que eu não posso fazer muita coisa. Mas quanto mais eu leio, pior eu vejo que eu sou. Quanto mais você lê a Bíblia com a ótica da lei, você se acha pior. Você acha menos merecedor. Você se coloca lá no fundo do poço. Minha vida está toda errada mesmo. Eu não tenho mais jeito. Eu não mereço nada. Mas daí você lê que o preço do pecado foi pago lá na cruz, através de Jesus Cristo. E se nós vivermos com a mente sob o domínio da lei, nós viveremos sob maldição. Porque não tem como você estar debaixo da lei, debaixo das... Gente, a lei é muito exigente. Lá em Tiago, se eu não me engano, diz que se você cumpre toda a lei e você descumpre um mandamento da lei, você paga por todos. Isso está lá em Tiago 2, se eu não me engano. Então a lei é muito exigente. Mas entenda que a lei é santa. Entenda que a lei, ela expressa o caráter de Deus. Aquilo que está escrito ali expressa o caráter de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui é que não é possível nós sermos bons por nós mesmos. Só tem um jeito da gente alcançar o favor de Deus. É através do sacrifício de Jesus. É eu crer em Jesus. É eu depositar a minha fé em Jesus. O problema dessas exigências é que elas têm o poder de adoecer as pessoas. Existem pessoas que estão sentadas aqui em que a culpa já corroeu o coração. Existem pessoas que estão sentadas aqui que as emoções estão feridas por conta de coisas do passado, por conta de acontecimentos. Muitos aqui tem adoecido porque sente que tudo e todos exigem deles a todo momento. A minha esposa exige de mim a todo momento, o meu filho exige de mim. Essa é uma perspectiva da lei. Se você está debaixo da lei, é impossível que você seja feliz, porque você vai se sentir exigido. Então você vai viver para suprir a expectativa dos outros. Para você que não está contextualizado com o termo bíblico, às vezes parece que eu estou falando em outra língua, mas deixa eu te explicar de uma forma mais simples. Enquanto nós tentarmos assumir o controle de nossas vidas, falharemos. Enquanto você achar que você tem o poder da mudança, você achar que o poder da mudança está em suas mãos, você vai tentar controlar as situações e você vai falhar. Às vezes nós achamos que por saber, às vezes nós achamos que por ter conhecimento, nós vamos controlar todas as situações da vida. Até que a vida vem e nos dá uma rasteira e nos joga lá na lama. Aí agora a gente está quebrado, conhecimento nenhum vale de nada, qualidade nenhuma, diploma nenhum vale nada, porque agora nós estamos na lama. Agora, se você decidir crer em Jesus, Ele vai repreender o vento e a tempestade que tem te atacado. Agora, se você entregar o controle da sua vida nas mãos de Jesus e deixar Ele conduzir o barco da sua vida, eu tenho certeza que tempestades e ventos não serão um problema para você. Eu tenho aqui os meninos, a fileira aqui, ó, do Gabriel ali, faz assim, Gabriel. Essa fileira toda aqui, mais ou menos, praticamente, é de novos convertidos. Meninos que, de um ano para cá, têm tido experiências com Jesus. Eu sou pastor deles. E eu teria todo o direito, e eles me respeitariam por isso, se eu chamasse eles, semana após semana, e começasse a corrigir os erros. Não que eu não corrija. Mas, se eu reunisse eles toda semana para falar de pecado, eles não estariam mais aqui. Porque eles se sentiriam incapazes de estar aqui. Mas uma das coisas que até o próprio Gabriel me falou é que de 9 meses para cá ele não perde um culto. O que, isso quer dizer? Alimento para o Espírito, alimento para o Espírito, alimento para o Espírito, alimento para o Espírito. Ele vem alimentando o Espírito, alimentando o Espírito, alimentando o Espírito. E as coisas que ele praticava antes de conhecer a Jesus, ninguém precisou falar para ele, deixa de fazer isso. É verdade ou é mentira? Ninguém precisou chegar para ele e falar, para, porque o próprio Espírito gerou isso no coração dele. Ninguém precisa controlar a sua vida, só Jesus. Se Jesus estiver no controle da sua vida, essas emoções que te dominam por dentro, essas coisas que te destroem, elas perdem efeitos sobre você. Entenda algo, a fé, ela é diferente de pensamento positivo. A fé, do contrário do que muitos acreditam, não é um pensamento positivo que as coisas vão dar certo. A fé, diga, a fé é exclusiva para crer em Jesus. A fé é só para isso. Porque se eu creio em Jesus, eu creio que eu sou favorecido por Deus. Se eu creio em Jesus, Cristo me faz justiça de Deus. Se eu creio em Jesus, eu sou justo, eu sou favorecido, e a provisão de Deus vai se tornar uma realidade na minha vida. Em Lucas 10, 38, 42, conta uma história que eu já até preguei sobre isso para vocês um tempo atrás, mas eu quero ler ela de novo para vocês. Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas 10, nós vamos ler o versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada e com muito serviço. E aproximando-se deles, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha e com serviço? Diz-lhes que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas? Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto aqui tem uma chave poderosa de Deus para a sua vida. Deus falou comigo através desse texto que o descanso é uma opção e o estresse também é uma opção. Estar preocupado, estar inquieto é opcional. Não crer em Jesus é opcional. Muitas vezes o estresse é um rumo que nós tomamos para as nossas vidas por não crer. Olha só, Marta, ela recebe Jesus na sua casa e tudo bem, eu confesso que é totalmente compreensível que se você vai receber Jesus na sua casa, você vai querer fazer o melhor banquete. Mas Marta aqui, ela tem toda característica de alguém que está sob pressão. Ela se sente injustiçada, ela se sente preocupada, ela se sente inquieta. E foi num momento desses de pressão que Deus falou comigo: Lucas, Lucas, tu anda muito inquieto. E sabe o que eu percebi nesse texto? Que eu estava fazendo igual Marta. Eu estava querendo ensinar Deus a fazer o trabalho dele. Porque daí eu começava a questionar: tu não te importa com isso? Tu não te importa que isso esteja acontecendo na minha vida? Aí sabe o que Deus falou para mim? É escolha tua. Escolha a boa parte. Senta e ouve. O problema é que a gente quer acelerar a todo momento. O problema é que toda hora a gente quer sair correndo. O problema é que toda hora a gente quer resolver da nossa forma. O problema é que toda hora nós queremos dar o jeito. O problema é que toda hora nós queremos dizer para Deus como Ele deve fazer o trabalho dEle, ao invés de nós sentarmos, sermos humildes e ouvir o que Deus tem para falar. E Maria está vivendo todas as características de quem crê. Ela descansa aos pés de Jesus. E o melhor, Ele não permite que ninguém tire isso dela. Quando você descansa, Deus não permite que ninguém toque em você, porque você está nele. Sabe a galinha quando junta todos os pintinhos? Essa mesma simbologia. Deus não permite que ninguém toque em você. Mas descanse no Senhor. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a entregar o controle da sua vida. Em Hebreus 4:1, a Bíblia vai dizer o seguinte: temamos, pois, que porventura, sendo-nos deixada a promessa de entrar no seu repouso, pereça que algum de nós fiquem para trás. Isso daqui ele está fazendo uma alusão àquele episódio do Egito, onde aquele povo é impedido de entrar no Egito por não crer. Em outra versão vai dizer: não entraram no meu descanso. Aí, o que ele fala aqui é simples. Ele diz: temamos. Temamos o quê? Não são as lutas, não são as tempestades, não são os problemas, não é o trajeto que vai te levar ao descanso, mas ele diz: temamos ficar fora do descanso. A gente não tem que temer os problemas que nos cercam. A única coisa que nós temos que temer em nossas vidas é ficar fora do descanso do Senhor. É não conseguir parar o coração. É não conseguir organizar as ideias. Gente, Deus colocou tanta coisa boa. Aqui na Palavra Viva tem muitos psicólogos, muitos psiquiatras, muita gente, muitos pastores que podem te ajudar. Você não precisa passar por essas coisas que você está passando sozinho ou sozinha. Peça ajuda, abra sua boca. Mas não fique fora do descanso. Às vezes você não consegue falar para alguém o que você está passando. Mas deixa eu te encorajar agora em nome de Jesus. Abra o seu coração para alguém. De preferência alguém de confiança. De preferência alguém que vai ter como te acolher. Essa pregação não é um convite para inatividade. Quando eu falo de descanso, não é que você vai deixar de se preocupar com as coisas, no sentido de que não vai mais resolver nada da sua vida. Mas quando eu falo sobre descanso, eu estou falando sobre preocupação. Eu estou falando sobre a tentativa de assumir o controle da sua vida. Quem sabe você chegou aqui nessa noite preocupado com muitas coisas. E eu acredito que muitas coisas têm te pegado. Eu acredito que você tem passado por muitas coisas. Eu acredito que tem pessoas que não vem a hora de chegar ao fim do ciclo que estão passando. Mas eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Existe a opção de descansar em Jesus e crer que a provisão de Deus é uma verdade em sua vida. O problema muitas vezes da não resolução dos problemas é a falta do senso de direção. Muitas vezes você está tão confuso, você está tão cercado por problemas, tão cercado por circunstâncias, que você não sabe mais para quem correr, você não sabe mais a quem recorrer. Quantos já se sentiram perdidos? Quantos por causa da vida se sentiram perdidos em algum momento? Ou talvez você se sinta perdido agora. Mas a Bíblia fala em Mateus 11, 28 o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você tem para onde ir? Você tem para onde ir? Jesus é a sua direção. Quanto mais você se aproximar de Jesus, quanto mais você tiver um relacionamento com Ele, menos os problemas vão te afetar. Quanto mais você conhece sobre Jesus e sobre o favor de Deus que está disponível para a sua vida, mais você desfruta de coisas espirituais, de bênçãos espirituais. Nós temos que operar mais no âmbito espiritual. Você sabe que nós temos os nossos pais aqui na terra, que nos geraram, que nos deram tudo que a gente precisou na infância, ou talvez não também, mas a gente tem um pai, esse que é o fato. Mas você sabe que a Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos? Nós temos o nosso pai carnal, mas quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que o nosso espírito que estava morto, ele recebe vida junto a Cristo. Então, viver de uma forma espiritual é saber que o nosso espírito responde para Deus. É assim que eu me identifico. Eu tenho meu pai terreno, eu tenho meu pai que é o Pedro Flori Ramos, mas o meu pai espiritual, no qual ele vai me levar para morar a eternidade toda, é Deus. Mas nós temos que parar para pensar mais no âmbito espiritual. Mas essa é uma outra mensagem. Deixo para outro dia. Então, o convite que Jesus te faz essa noite é o seguinte: pare de querer assumir o controle da sua vida. Pare de querer resolver as coisas do seu jeito e pare de tentar achar soluções. Pare de ser controlado pelas preocupações. Pare de deixar o estresse dominar a sua vida. Deixe que Jesus entre no seu coração. Diga assim: Jesus, entra no meu coração agora. E agora você vai ser provido com uma paz que excede todo entendimento. Agora, se você quiser chorar, pode chorar. Você é livre na casa de Deus, amém? Na casa do Senhor. Mas não segure o que sai dentro de você. Essa palavra aqui não é uma palestra. Isso daqui não são somente palavras. Se você quiser ouvir essa palavra de olho fechado, para não ficar olhando para mim, está tudo bem. Porque, na verdade, é Deus falando com você. Eu sou só um canal de bênção para a sua vida. Isso daqui é algo totalmente espiritual. E eu sei que algo está acontecendo dentro de você. Eu sei que enquanto eu falo essas palavras, talvez seja as primeiras vezes que você vem na igreja, ou a primeira vez que você entra na igreja e você se pergunte o que está acontecendo aqui dentro de mim. Eu quero te dizer, é o Espírito de Deus falando com você. Mas nós temos que ser humildes para receber. Pedro 5, 1 Pedro 5, do 6 ao 8 vai falar: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Agora olha só, entreguem-lhe todas as suas ansiedades. Por quê? Porque Ele cuida de vocês. E tem mais uma coisa, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Então o que o texto está falando basicamente é que quando nós lançamos a ansiedade sobre Jesus, quando nós vamos, cumprimos esse texto, vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei, ele está dizendo o seguinte, que quando nós lançamos a ansiedade sobre Jesus, nós estamos sendo humildes. E a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então, a soberba aqui nesse ponto é querer cuidar da nossa vida. A soberba nesse ponto é brigar com Deus pelo problema. Deus está falando aqui, deixa que eu resolvo. E você está falando, não, deixa que eu resolvo. Não, deixa que eu resolvo. Aí você está falando, não, deixa que eu resolvo. Aí Deus fala assim, então tá bom. Então tá bom. Essa daí eu esperava que... Deus não vai ficar brigando com você. Você quer viver preocupado? Você quer viver estressado? É meio rude o que eu vou falar, mas é problema nosso. É opcional. É opcional. Viver preocupado com o que vai acontecer amanhã na sua vida é opcional. Mas sabe o que também é opcional? Você falar, Deus, esse problema aqui não é mais meu. Assume para mim. Porque descansar também é opcional. Escolha a melhor parte. Agora, continuando aqui no texto. Entregue-lhe todas as ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Então, Deus quer que você entregue as suas ansiedades para Ele, porque Ele quer cuidar da sua vida. E por último, estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que ele anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Então, quando você entende que muitas coisas que acontecem na sua vida é uma batalha na sua mente, e que você tem autoridade sobre o diabo nessa batalha, as coisas passam a ser diferentes. Nesse momento que nós estivermos perdendo a batalha na nossa mente para o diabo, em que a preocupação tentar entrar na nossa vida, nós devemos lembrar que nós já entregamos as preocupações, que nós já entregamos as ansiedades para Jesus, e agora está nas mãos dele. Você já percebeu que a partir do momento em que você deixa de se preocupar com as coisas, elas fluem? Às vezes você quer muito que algo aconteça. Às vezes você quer muito que as coisas se resolvam. Às vezes você quer muito sair desse ciclo de preocupação. E as coisas não acontecem. Aí você desencana. Você diz, quer saber? Vou deixar para lá. Aí as coisas acontecem. Aí as coisas começam a acontecer. E por que que isso acontece? É porque a provisão, ela está ligada ao descanso e não à preocupação. A provisão é um benefício de descansar em Deus. E quando eu deixo de me preocupar, Deus fala, agora tu está pronto para receber. No Sermão da Montanha, Cristo diz que nós somos mais favorecidos do que as aves que não plantam nem colhem, mas elas comem. Por quê? Porque o Pai provê. Você não vai ver uma ave indo lá no Primavera Garden comprar semente para plantar. E nem muito menos regar e colher. Mas todo dia elas estão alimentadas. Aí Jesus fala assim, quanto mais vocês. Jesus fala assim, se com as aves é assim, imagina com vocês que são filhos. Nesse contexto, Jesus está dizendo, não andeis ansiosos. Parem de se preocupar com as coisas. Vocês têm um Pai que lhes favorece a todo momento. Estou querendo dizer essa noite, entregue nas mãos de Deus todas as suas preocupações. Seja humilde. Não brigue com Deus pelos problemas. Os seus filhos vão bem. É uma promessa de Deus. A sua empresa vai bem. Os seus relacionamentos vão bem, porque é uma promessa. Agora, existe um tempo para as coisas acontecerem. E que nesse caminho, que nessa trajetória, a preocupação não te consoma. Que nessa trajetória você não seja consumido pelas preocupações da vida. Em João 14, 27, vai dizer assim. É Jesus dizendo, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Eu vou repetir porque isso é lindo demais. Jesus diz assim para os discípulos, deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbem os corações, nem tenham medo. Sabe quando que Jesus diz isso? Na noite que ele foi traído por Judas. Antes de ser crucificado. Ele poderia ter falado muitas coisas. Ele poderia ter falado, ó, parem de pecar. Ó, parem com isso que vocês estão fazendo. Ó, vocês dois aí parem de discutir. Ó, Judas é um traíra, tá? Poderia ter falado qualquer coisa. Mas sabe o que ele falou? Eu lhes deixo a paz. Qual paz? A minha paz eu dou para vocês. Você consegue visualizar Jesus caminhando, enfrentando problemas? Jesus, antes, quando ele vai para o jardim, ele sua sangue de tão nervoso que ele estava. Esse é um fenômeno que acontece quando a pessoa está muito nervosa, tem um nome para isso, mas, se eu não me engano, o couro cabeludo, ele quebra e ele sai gotas de sangue por causa do estresse. Então Jesus suou sangue e ele está dizendo, eu também passei por coisas, mas eu passei em paz. Porque eu sei em quem eu confio. E agora ele está dizendo, essa mesma paz, eu quero deixar de presente para você. Você recebe esse presente? Você recebe essa paz? Diga, eu recebo essa paz. E ele diz, não dou como o mundo dá. Porque o mundo é baseado em coisas externas. O mundo é baseado em fatores externos. Muitas palavras tiram a sua paz, muitas vezes, fator externo. Muitas lembranças do passado, de coisas que pessoas fizeram para você, tiram sua paz, fator externo. Falta de dinheiro, preocupação com amanhã, demissão, problemas no relacionamento, tudo isso é fator externo. E Jesus está dizendo, essa paz que eu dou, a minha paz, não é como o mundo dá. Não é um fator externo que vai fazer a diferença. Mas ela acontece dentro de você. E sabe qual que é o melhor? Isso não lhe será tirado. Se você permanecer em Cristo, isso não lhe será tirado. Que paz que é essa? Que faz um homem chamado Jesus dormir no meio da tempestade, enquanto todos estavam apavorados. Essa é a paz que excede todo entendimento, que quando você aceita Jesus no seu coração, você é invadido por essa paz. Às vezes você não sabe nem como os problemas vão se resolver, mas não importa. Essa paz aqui ninguém vai tirar de mim. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma aliança com Deus, e eu nem era muito convertido. Mas eu fiz uma aliança com Deus. Eu já sabia que Deus tinha me chamado para o ministério. Eu nunca tinha pregado, e nem sabia falar, e era muito tímido, não gostava de falar em público. Então, teve que ser uma transformação de Deus mesmo. Mas eu fiz um voto com Deus, fiz uma aliança com Deus. Falei, Deus, se tu me der uma empresa assim, 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 e as coisas acontecerem dessa forma, eu vou servir. Eu vou te servir. A minha vida vai ser para te servir. Eu encaro o ministério. Aí sabe o que aconteceu? As coisas aconteceram como eu falei. Aí, hoje, eu tenho a minha empresa, hoje eu tenho as coisas que me sustentam, e eu tenho a provisão do Senhor, e às vezes vem algumas propostas, para ganhar mais, para fazer mais, mas tudo em troca do meu tempo. Aí lembra da reflexão que eu fiz lá no começo? Aí eu não acelero. Propostas não me tiram daqui. Propostas não compram propósitos. É difícil. Às vezes é difícil. Mas eu sei quem eu sou em Jesus. Eu não me preocupo com dinheiro, sabia? Não que eu tenha muito, mas eu não me preocupo com dinheiro. Às vezes, as coisas acontecem de uma forma sobrenatural. É favor de Deus sobre a minha vida. Eu sou favorecido por Deus. Eu fiz uma aliança com Ele, eu sou favorecido por Ele. As coisas vêm e acontecem na minha vida. Os carros que eu tive, a maioria foi ou meu pai ali que foi fazer um negócio, aconteceu uma coisa, eu tive que ficar com o carro dele, que era melhor do que o meu, assumir a parcela, só que no final, num carro de 3 dígitos, eu paguei 40% a menos. Favor de Deus. Eu tinha condição de ter? Não tinha, mas eu sou favorecido. Não é sobre ter a condição de ter. Amém? É sobre ser favorecido, é sobre descansar, é sobre não me preocupar. Eu não vou me preocupar. É por isso que a proposta não me compra. Porque quando ela vem, eu sei que ela não é minha provisão, mas eu sei que Deus é minha provisão. Eu sei que eu sou favorecido por Deus. E se for para me tirar do meu propósito, eu não vou. E cada vez mais eu sou favorecido por Deus. Cada vez mais as coisas acontecem. Eu fui para os Estados Unidos semana passada. Por que que eu fui? Eu fui lá para gravar a Fernanda Madaloni. Mas sabe como que aconteceu as coisas? Vocês sabem que a gente se mudou. E na mudança a gente acabou investindo em móveis novos. A gente comprou sofá, comprou uma televisão. E eu falei para a Thaís, esse ano deu, chega. Não vou viajar, a gente não vai fazer nada. Aí Deus falou comigo, mas tu é favorecido. Aí um homem lá de Joinville se levanta e falou, ó, tô sentindo de ir para os Estados Unidos abençoar a minha igreja, eu vou comprar algumas coisas para a minha igreja e já queria gravar uns clipes. Posso te levar junto? Eu sou favorecido. Eu sou favorecido. E ponto final. Mas agora, se eu ficar me preocupando, as coisas não vão acontecer. Eu vou começar a ser consumido pelas situações. Mas eu sou favorecido, mesmo em meio às tribulações, mesmo quando as coisas estão dando erradas, eu grito, eu falo, eu declaro, eu sou favorecido por Deus. O favor de Deus está sobre a minha vida. Eu digo, eu entrego minhas preocupações nas mãos de Deus. Deus, eu não sei como que eu vou resolver isso. Quer saber? Resolve para mim. E Deus nunca me desamparou. Isso não quer dizer ausência de problema, tá? Mas quer dizer presença incessante de paz. Paz, paz, paz. Vem o problema, a Thaís fica meio preocupada às vezes, fala, como é que a gente vai resolver? Não sei. Aí o problema se resolve sozinho. E às vezes eu nem sei como foi resolvido. Eu só dou glória a Deus e falo, eu sou favorecido. E é assim que deve ser na minha e na sua vida, meu irmão. Nós somos favorecidos por Deus. Nós precisamos entregar as nossas angústias, as nossas ansiedades nas mãos de Deus e saber que quando nós fazemos isso, Ele cuida das nossas vidas. Eu quero te dizer isso. Deus cuida da sua vida. Eu quero te dizer isso. Deus cuida da sua vida. Quero te dizer isso. Deus cuida da sua vida. Deus cuida dos seus negócios. Deus cuida das suas emoções. Deus cuida da sua vida sentimental. Deus cuida dos seus relacionamentos. Deus cuida de você. Nós precisamos optar por descansar em Deus. E nesse momento eu quero te convidar a ficar de pé.